E agora, para falar do chamado Pacto de Condições Climáticas Extremas, vai ser assinado na sexta-feira aqui em Porto Alegre pela Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, a FETAR, e também a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL. E para ampliarmos esse assunto, eu converso agora com o presidente da FETAR, João La Rosa. João, boa noite, bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
Boa noite, e desde já agradeço o espaço também para que a gente possa falar para os nossos assalariados do Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que sempre acompanha a Rádio Gaúcha.
Bom, João, primeiro eu queria que tu trouxesse, o que diz esse pacto, por que ele foi criado e o que na prática ele traz para os trabalhadores do setor.
O Rio Grande do Sul, como um todo, vem sofrendo fortemente essas modificações e as alterações climáticas, né? E nossa, a imprensa mesmo é prova disso, de tudo que vem acontecendo ultimamente. E o trabalhador rural está muito inserido nesse processo também e vem sofrendo as consequências disso tudo também. Então, é uma articulação junto ao Ministério Público do Trabalho e as entidades, tanto a FETAR, representando os assalariados rurais, tá, e a FARSUL, né, representando o setor do agronegócio do Estado, se construíam, então, esse pacto aí, trazendo medidas que, com certeza, vão trazer um pouco mais de segurança para o trabalhador rural, para que ele possa exercer a sua atividade, né? São medidas de recomendação para os dias fortes de calor, para as questões climáticas também de intempérie, que inclui também chuvas e descargas elétricas, enfim, todo esse processo que acontece muito constante no nosso estado do Rio Grande do Sul. Não só na época de inverno, mas também de verão, até com toda essa alteração climática que a gente vem sofrendo.
Nesse momento, então, João, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errada, são medidas recomendadas, né? Não é propriamente dita uma imposição, né?
Não, a gente vem construindo isso de uma forma muito sólida, né, junto ao Ministério Público do Trabalho e também a FARSUL. E então, a partir desse pacto agora, a gente, claro, que vai passar essas recomendações e também construir para que isso seja atendido. E entendo que quando duas entidades fortes, que nem a FETAR e a FARSUL, assinam um compromisso e um pacto, isso com certeza será acatado em todos os municípios através dos seus escritórios, tanto de trabalhadores como de empregadores.
Eu fiquei com uma dúvida também, João, porque vocês representam os trabalhadores assalariados rurais, né?
Isso.
Mas e os trabalhadores que não são assalariados, né? Estariam, enfim, integrariam também, fariam parte desse pacto?
Existe uma diferença entre a questão do assalariado rural e do agricultor familiar.
Sim.
O nosso próprio agricultor familiar, ele trabalha na sua própria propriedade, ele consegue coordenar o seu horário de trabalho, né? Ele consegue no decorrer do seu trabalho, escolher a sua melhor hora de trabalhar. O assalariado rural não. O assalariado rural tem que cumprir uma jornada de trabalho. Então, isso que nos leva mais à criação desse ato. E a FETAG, que é quem representa a agricultura familiar, na questão mesmo do protetor solar, já existe uma lei estadual que dá que inclusive o Estado fornece gratuitamente para o agricultor familiar. Então já existia alguma coisa construída nesse sentido.
Bom, João, como é que a Federação dos Trabalhadores Assalariados vê a questão da inserção deles no mercado de trabalho hoje aqui no Rio Grande do Sul? Quer dizer, há condições favoráveis? Temos muito que evoluir ainda? Qual é o posicionamento da FETAR?
Olha, a gente vem passando por uma série de alterações e de reconstrução, inclusive, dos direitos dos trabalhadores e principalmente dos assalariados rurais, né? A gente assumiu agora a presidência em dezembro, iniciamos o nosso trabalho esse ano agora, já em fevereiro, e a gente se deparou com um cenário muito diferente do que se imaginava. Eu venho da fronteira, né, da região sul, lá de Arroio Grande. Quando a gente assume a federação aqui em Porto Alegre, a gente se depara com um cenário muito diferente do que a gente imaginava, inclusive com a questão da informalidade, né, dentro dos assalariados rurais, e também uma inserção muito grande de argentinos hoje no estado do Rio Grande do Sul, ocupando vagas de trabalho aqui. Isso é um cenário totalmente novo para nós. Agora, recentemente, também a questão dos indígenas do Mato Grosso que vieram para a serra para fazer a colheita da uva e da maçã, enfim, um cenário um pouco diferente, né? E também uma migração muito grande de trabalhadores para a região da Serra, que é onde está concentrada a maior parte hoje do emprego do assalariado rural.
É para onde o olhar da federação vai nesse momento, para esses trabalhadores também? João, você citava a questão de muitos trabalhadores informais em vários setores, né?
Esse é o principal frente de trabalho que a gente vem fazendo, é o combate à informalidade.
Sim.
A gente tem esses números aí que mais de 60% hoje do assalariado rural ainda trabalha na informalidade, que é o que causa toda essa situação de trabalho análogo à escravidão que toda hora surge na mídia e vem acontecendo em várias partes do estado. Agora, recentemente, nós estávamos em Uruguaiana discutindo isso, faz um ano, do caso BASF lá. Então, a gente tem isso já constatado, que é através da informalidade que todos esses casos se dão.
Sim, eu ia te perguntar, João, esse número de 60%, ele é um número que é maior agora, já chegou a ser maior em outros momentos ou não? Ou é um número que se mantém?
É um número que se mantém. E acredito que a gente tem muito que construir ainda, muito que trabalhar para conseguir mudar esse cenário. Claro que esses fatos acontecidos agora e o resultado da fiscalização do Ministério do Trabalho consegue fazer que se reorganize um pouco esse sistema, né? Há uma alteração um pouco, a gente acredita, e a gente vai trabalhar muito forte aí durante esse primeiro semestre para que consiga baixar esses números, né? E que o trabalhador consiga ter aí pelo menos uma segurança maior no exercício da sua atividade. O Rio Grande do Sul é um estado altamente produtor, tem um agronegócio muito forte, né? E infelizmente ocupa aí está entre os 5 estados com maior número de resgate de trabalhadores análogos à escravidão. E isso tudo vem muito em decorrência da informalidade.
De que forma, né, João, para a gente encerrar, essa realidade pode mudar esse número, né, dos 60% dessas pessoas que estão na informalidade trabalharem regularizados? Como é que se muda esse cenário? Como é que se diminui esse número?
Trabalho, conscientização, trabalho em conjunto entre os órgãos competentes, proteção do Estado, né, como responsável também por ser estar inserido dentro desse processo e construindo ações que nem essa que estamos fazendo agora, que vai ser assinada através das duas federações, que são os órgãos representantes tanto de empregadores como de produtores, muito próximo ao Ministério Público do Trabalho, que faz um belíssimo trabalho, mesmo tendo ainda poucos auditores, poucos fiscais para exercer toda a atividade dentro do Rio Grande do Sul. É a partir daí, e conscientizar, né? Nós temos que conscientizar a comunidade, temos que conversar com a sociedade, temos que ocupar os espaços, propriamente que nem esse que vocês estão nos dando agora, para levar isso para a sociedade, para que chegue a nossa voz e consiga alertar e também conscientizar todos que isso não traz benefícios a ninguém.
Tá certo. João, muito obrigada, uma boa noite, bom trabalho para todos vocês.
Obrigado pelo espaço.